Olá malta, queria só para dar aqui algum contexto dizer que este episódio foi na realidade gravado antes de toda esta coisa do coronavírus acontecer e portanto se parecermos todos despreocupados da vida durante o episódio, já sabem porquê.
É esse o tema?
O tema é ali que ser.
Tipo, está bem, mas...
Não tem que ser.
Mas... Como é que começámos a usar a história...
Íamos fazer um projeto... Olha, e se estivéssemos em Elixir?
Não, isto vai tão longe como 2012, quando houve um caralho de outra empresa que veio dar uma talk de Elixir. Ainda estávamos no outro escritório.
Ok, vamos.
Em 2012 não, desculpa.
Pronto, é o Pedro, okay. Acho que é o Pedro que vai contar
a história. Vamos ter esta conversa a seguir. Podemos, mas não batas o copo na mesa. Vais bater. Pronto. Podemos agora...
Acho que isso não é um problema.
Olá malta, bem-vindos ao Está a Gravar. Eu sou o Gabriel, estou aqui com o Pedro.
Oi.
E o Naps.
Olá.
Hoje vamos falar de Elixir, que é aqui um tema, parece-me, controverso entre o
também o conhecido público. Como Elixir.
Ou
Elixir.
Ou Elixir.
Elixir também.
Dependendo de quem estás a falar.
É essa a parte controversa, não é? Porque não acho que não é mais nada controverso.
Não, esta é a parte controversa. Quer dizer, entre nós acho que
entre nós não
é controverso, é Elixir.
Viemos a descobrir que...
Para quem tiver dúvidas, é Elixir.
Exato. E mesmo para quem não tinha dúvidas e achava que era outra coisa?
Para o pessoal que diz comitar, pode dizer lixo.
Não.
Pode. Já está mal, por isso pode dizer.
É, pode.
Eu acho que o ideal era não fazer nada disso. Anyway, para hoje, se calhar, podíamos contar quando é que usamos elixir na subvisual. Quem pode dizer elixir, tem pode dizer subvisual.
So many wrongs, don't make a right.
Era o Pedro que ia contar esta história?
Sim.
O Pedro, não. Pedro...
Disseste que começou em 2012.
Enganei-me, era 2014. E o Pedro só disse que a história começava nessa altura.
Pronto, então podes contar o primeiro
capítulo. O que é que aconteceu em 2014?
Veio um badameco de fora a esta empresa para dar uma Friday Talk a falar sobre esta coisa nova que era o Elixir.
Eu não me lembro disso.
Eu não sei quem era o badameco.
Mas,
eras tu?
É.
Jesus. Melhor entrada do céu.
Isto foi mais ou menos um ano antes de eu entrar para esta empresa.
A sério?
Por isso.
Yeah. Aliás, não foi um ano, foi 6 meses antes. Na empresa anterior eu comecei a trabalhar precisamente em Elixir.
Aonde?
Aonde? Qual é a empresa anterior em que eu tive?
Estiveste para em 3.
Na cena do Cristiano Ronaldo,
foi? Exato.
A cena do Cristiano Ronaldo, ok.
Mas calma. Um ano depois estiveste aqui a trabalhar em Elixir?
6 meses depois.
Ou seja, em que é que tiveste para aqui trabalhar?
Eu não vim para aqui trabalhar em Elixir. Eu vim para essa empresa trabalhar em Elixir.
Ah, ok.
Ele deu cá a tal.
Eu percebi que... Certo. Tá.
Depois dei cá a tal. E depois, 6 meses depois, comecei a trabalhar aqui. Pá. Isto
pronto,
tem zero de importância para
falar. Estavas a programar Elixir. Elixir para o Cristiano Ronaldo, sim.
E pronto. E não sei, a história começou aí. Eu comecei a brincar com isso nessa altura. Depois, entretanto, aquilo, no espaço de um mês, eu deixei... Programar Elixir lá e depois ficou muito mal. Mas a história começa aí. O Elixir aparecer nesta empresa começou a se falar nessa altura.
Eu, para mim, por acaso, foi mais tarde do que isso. Foi o Zamit a falar de Elixir infinitamente em webs canais.
Vamos saber, todos e então aqui
eu fiquei web curioso mais tarde ou mais cedo e fui experimentar.
E foi isso e depois fizemos aquele. O Zamit tanto falava de Elixir e queria alguém com quem falar que impingiu aquela cena do Book Club.
Ai, o Book Club. Não sei se te lembras desse.
Lembro-me do Book Club.
E que houve um período em que todas as semanas tínhamos um Book Club para discutir um capítulo do Elixir. Era Elixir in Action?
Exatamente, que nunca chegámos a acabar.
Eu cheguei
a acabar. O resto do Book Club é que acho que não.
Não, o Book Club nunca acabou. O Book Club ficou no 4º capítulo.
Ok. Eu cheguei ao fim do livro. Mais coisa, menos coisa. Menos aquilo que achei.
Pois,
quando é que isso foi? Foi para em 2016, não foi?
Opa,
foi
ainda estávamos no outro office. Sim.
Ah, é?
Era naquela salinha por trás da cozinha que tínhamos esta...
É assim.
Pois é, ele é um dia.
E eu entro nesta empresa em finais de 2015. Nós mudamos para este escritório em meados de 2016. Nesse período aconteceu e morreu um book club.
Existe outro agora.
Yeah. que não é o mesmo e não é sobre Elixir.
E eu, entretanto, aprendi e não me juntei a este.
Mas este está a ser mais fixe. Não sei se é pela tua ausência ou pela ausência de Elixir, mas está a ser mais fixe.
Estou bem com o homem. E agora, tu tinhas um projeto de Elixir, não foi? Tens ainda?
Ah, sim, eu tinha. Pois, isto foi... Isto começou no ano antes do Utrust, se não me engano. Que um colega meu conhecia um gajo que conhecia um gajo que queria fazer um site. E foi assim que eu acabei a fazer o site da loja de Magic local daqui de Braga, Magic the Gathering, jogo de cartas, e está feito em Elixir.
Diz o nome da loja?
Drawstep. Da loja do site. Na verdade, são dois sites.
Usaste umbrellas?
Não, são dois sites. Okay. Um deles open source e o outro... Está bom, eu não sei se devia falar disto no podcast.
Tarde mais, está gravado.
Há um motivo. Eu fiz um projeto open source que é o que agrega, vai buscar um marketplace de cartas Magic, usar a API dele para periodicamente atualizar a lista de cartas. E estava a tentar com isso fazer uma espécie de um Magic Explorer, e aí também aproveitei para depois aprender um bocado de React e cenas front-end. Pronto, e aí é só um site de pesquisa, uma espécie de base de dados de cartas Magic, e depois ao lado está o site da Drawstep, que consome através deste, que este já tem a base de dados no mesmo formato que o outro usa, e este, em vez de ir às sources, vai só ao outro site que já fez esse trabalho todo. E pronto, o site da Drawstep é um site em que o pessoal aqui local de Braga e acho que Portugal todo, acho que ele vende por correio para todo o país, o pessoal vai lá comprar cartas, vender cartas, e é isso.
O meu projeto de Elixir foi o Better Writer, que era aquela cena em que eu andava a fazer.
Sim,
com
Couch e
sim, com Couch TV, que era muito engraçado para mim. Depois acabou por não ir lá nenhum. Mas eu aprendi Elixir bastante. Nada comparado com o Utrust, claro. A nível de aprendizagem.
Deixa-me só ver no instante quando é que eu. Que eu não me lembro.
Agora está tudo curioso. Com as situações.
O quê?
Não. De anos.
Quero ver quando é que eu comecei isto, porque eu não sei qual é a intersecção disto com o Utrust. Comecei First Commit dezembro de 2016.
Exato, foi quando a gente começou a fazer projetinhos internos de Elixir.
Eu por acaso já tinha nesta empresa, eu comecei a fazer projetos em Elixir um bocado antes disso. O meu primeiro aqui foi o Disturbance.
Está bem, Pedro, já percebemos que és o trendsetter, está bem?
Não, sim. Porque o Disturbance nunca sequer viu a luz do dia, por isso vocês ganharam.
Ele começou este podcast a falar dele de ser a pessoa. Que é aqui um badameco. Tínhamos percebido nem que isto ia dar.
Mas convenhamos que ele, uma terceira pessoa assim, espetacular.
Sim. Acho que podemos falar, uma cena que às vezes nos perguntam é de porquê e quais vantagens e desvantagens. Porque, para quem não sabe, lá em casa, nós antigamente, maioritariamente, fazíamos Rails e Ruby.
E eu tenho duas regras. Há duas coisas que me fazem adorar o Elixir: pattern matching e pipes. That's it. Não preciso de mais na minha vida.
Sim, são as duas coisas que eu menos quero saber de todas as
áreas. O pattern match, sim, bastante. Mas muito acima disso, diria. Eu vejo, olho para aquilo como fazer Ruby com sistemas distribuídos à mistura.
Para mim, o facto de teres concorrência, como deve ser, um bom modelo de concorrência, é muito agradável mesmo.
Porque a linguagem, a sintaxe, sim, muito fixe e tal, mas o Erlang que está por baixo dá muitas coisas interessantes também.
E depois eu estou a fazer o gesto das moedinhas com o dedo, que é, fica um bocado também mais barato, na medida em que aquilo dá para fazer backgrounds novos tudo lá dentro, com processos web lightweight e tal.
E foi o que se notou na ICO. Continuo a dizer que aquilo em Ruby não teria. Teria funcionado. Não sei se teria aguentado aquele pico de visitas mesmo no início.
Ficava mais caro. Íamos ter que pagar mais para ter máquinas maiores e mais máquinas e fosse.
Sim, mas aquilo ia ter ali um pico. Aquele pico de sobrecarga quando no espaço de um minuto tivemos para aí 20 mil registros.
Sim.
Poderia ter sido um problema.
E também gosto do facto de ser funcional, ao invés de ser tudo objetos em Ruby. Por acaso agrada-me bastante não ter que ter discussões se isto é um objeto, se é para extrair, se não é para extrair, onde é que vai esta função.
Essa discussão tens na mesma, não é com objetos.
Mas é mais fácil de. Não é tão difícil essa discussão. é só tipo, são funções, tu metes aqui, metes acolá, é muito mais fácil do que estás sempre a falar de estado interno e não estado interno.
Uhum. Eu avalio isto muito, eu neste momento, há projetos que a gente vai começando, por exemplo, estamos a prototipar uma coisa agora no projeto de Falcon, que é, estamos a usar Rails. Não há nada contra Rails, o ecossistema Rails é muito fixe para fazer estas coisas depressa, mas irrita-me neste momento é a parte dos objetos, de gerir os objetos. Não é só o que é o objeto, que é que ele devia ter, funcionalidades, extraí-lo ou não. É uma série de discussões que não existem em Elixir. Não existem os objetos, as estruturas são estúpidas. Eu tenho sentido dores, tanto em Ruby como em JavaScript, só de coisas que queria tanto que isto fosse Elixir.
Para mim, a cena de ter menos camadas em direção também ajuda. Uhum. Estou em Ruby, uhum. Esta função é chamada, o que é isto? Salto para aí três fecheiros, abro o paperclip, fecho o paperclip, mais outra gera qualquer, para encontrar uma função random.
Yeah.
É terrível.
Ah, e outra, já agora, não estou a lembrar desta, mas isto não é tanto vantagem da linguagem, é mais da comunidade que se criou à volta e das boas práticas e por aí fora, mas em Ruby e em JavaScript, principalmente, o pessoal tem muita prática, havia muita prática de pôr de coisas implícitas em packages, por exemplo, estou a lembrar do device que tu punhas uma linha de código no controller ou lá onde é que era e aquilo fazia bué de magias por trás e gerava coisas. E em Elixir, não sei se foi um bocado de aprendizagem disso, tem-se muito mais a prática de fazer as coisas de uma forma mais explícita.
Uhum.
Em que se diz, temos nós que se calhar declarar um módulozinho a mais e dizer que este módulo usa aquele package e por aí fora. E pronto, um overheadzinho de escrever um bocadinho mais de coisas e de ler o ritmo para saber o que é preciso fazer. Não há tantos one-liners de faz este comando e a magia acontece toda por ti.
É.
Mas por outro lado, fica-se uma ideia muito mais clara do que é que... Lá está, não é essa magia.
Eu por um lado gosto. Tem menos...
Eu gosto bastante.
Opa, tem menos algumas convenções, mas é poderoso na mesma, eu acho.
Independente das convenções, acho que... Olhas, por exemplo, lá framework web. Só o facto de tu fazeres uma action no controller e tudo o que tu podes usar está ali. Tudo o que podes usar está ali. Tu recebes a connection, recebes os parâmetros. Não há aqui... funções que buscar informação ao arco da velha e de alguma forma automagicamente fazem coisas. Sim, é bastante explícito.
Aquele estado global todo que existe. Exato. Em Rails.
É bastante explícito.
Quem é que já brincou com Live View?
Ainda não.
Um pouquinho.
Visto aquele torneio que eles
fizeram. Aqui no iTrust temos já algumas coisas.
Naquela parte do admin.
Uhum.
Fiquei muito curioso que eu, tipo, eles fizeram uma competição para fazer apps para usar Live View, e havia um simulador de piloto de avião, um flight simulator, tipo, genial, foi incrível, fiquei para a ver aquilo. Ah, que se há contexto, Live View é uma forma de tu teres páginas dinâmicas sem escrever muito JavaScript, ou quase nenhum.
E real-time, ou e near real-time.
Sim, porque aquilo é app de WebSockets. E depois faz-te, quando tu clicas ou dá binds no JavaScript que lançam eventos no WebSocket automaticamente, transparente, não é? Sim. E depois tens callbacks no lado Elixir que executam coisas, dão um render, fazem diff das mudanças e mandam de volta para o cliente.
Sim, faz-me lembrar Meteor Than Night.
Aquilo era basicamente.
Como é que é possível, malta? Isto nem é normal.
Jesus Cristo, Senhor.
Faz-me lembrar Meteor, certo? Faz lembrar bastante Meteor.
Dan Wright.
Sim, Dan Wright era o que
queria. Há um detalhe aí.
Aquilo são basicamente duas coisas diferentes, mas funcionam muito bem, que é, basicamente, para cada cliente no browser tens um gene server a correr e a LiveView simplesmente é uma camada muito fina em cima de um gene server que carregar num botão faz trigger de um handle call do lado do gene server que atualiza o estado e depois tens a parte das views que... É o mesmo que o Rails fazia no, também com umas magias, não me lembro agora do nome.
Tu tinhas em Rails, tinhas o trolling que se arrega dos partials?
Era uma coisa assim, exato, em que ele conseguia, o Rails conseguia fazer, enviar para o cliente só um determinado partial.
Turbolinks.
Diz? O Turbolinks não era só a página, não era o que fazia com a página toda?
O Turbolinks acho que é, só muda o HTML todo.
Sim.
Mas tu em Rails era uma cena que era só render de um partial mesmo.
Tu conseguias fazer render de um partial e isso... fazer com que ele enviasse só, fazia só o render daquele HTML e enviava isso para o cliente e substituía só aquele shapezinho da HTML. Yeah.
Mas que era isso que o Turbolinks fazia. Mas
então, o Turbolinks fazia isso para o body inteiro.
Eu não lembro muito bem como é que era a cena, mas
o Turbolinks fazia era, em vez de fazer refresh, de mudar para uma página nova e fazer reload tudo, mantinha-te o head inteiro e ao carregares num link só te mudava o body para manter caixa de tudo o resto.
E eu posso estar completamente enganado, mas
a não ser que o Turbolinks também depois tem outra versão antes de eu abandonar, não sei se...
Eu tenho a mesma ideia que o Turbolinks, que se já fazia o diff entre as duas páginas e te mandava só...
Olha que eu, por acaso, acho que não. Pá. Acho que aí ele dava, era a eject ao clique e depois fazia o pedido, tipo, em AJAX e trocava o HTML.
Pelo menos a primeira e a segunda versão eram isso, só se depois...
Esta parte dos parcels, é tipo, tu do controller dizias, tipo, ou render de tudo, ou se for, tipo, um pedido desse especial, dá render só deste parcel, e depois ele trocava.
Eu lembro que tu tinhas as formas dinâmicas que podiam ser, que depois do lado do Rails podias responder com só um pedaço de HTML e ele...
Isso era interessante.
E havia uns packages também de JavaScript que faziam coisas parecidas. Mas pronto, com o Live View isso também é mais fixe. Que tens só, ele faz render daquela view na mesma e depois faz, em vez de fazer diff com uma, em vez de fazer cache do HTML do cliente e magias e por aí fora, pega só no estado dos mstages no anterior e no novo, faz só o diff disso e manda para o cliente só um diff desse estado. E o cliente do lado dele também sabe o que é que esse estado, com aquele estado novo, o que é que tem que mudar no HTML. Parece uma forma muito mais inteligente. Virtual, vamos lá.
É nem que seja muito engraçado. Eu só sinto falta de um clearance, para ser sincero. Não é igual. Ele ao menos só fez a parte do acesso, das policies, basicamente.
Sim, é mais um cancan.
Yeah. Um cancan.
Como é que era o outro?
O Pandit.
Pandit, sim. Certo. É um desses.
O Pundit.
Podíamos fazer um clearance também.
Oh, não é assim tão fácil. Não é nada fácil, sim. Eu acho.
E também, na verdade, já não sinto tanta necessidade.
Eu preferia uma opção que fosse passwordless login. Acho que é muito mais
future-proof. Existe um package para isso? Para a Phoenix, eu estive a ver. Que não estava, acho que não estava assim muito mantido, mas parece que funciona mais ou menos.
A autenticação não... No início do Phoenix tinhas o URL. As cenas do URL, do Guardian, o URL da Google, não sei o que, eles mantinham os packets todos lá. Era espetacular. Bem, mas agora está metade para quê? Tudo aquilo. Há muitas integrações ali que estão. Esquece.
O Guardian ainda é o
Guardian,
que está o State of the Art. Sendo que o Guardian, há uns anos, era uma dor muito grande de pôr a funcionar. Agora é muito mais trivial.
Mas as integrações de OAuth, eu acho que foi, nem há um ano, tentei usar a de GitHub e que estava bastante deprecada. Ou era a de Slack, uma delas. Estava bastante deprecada. Ou pelo menos estava, há muito tempo que já ninguém mexia.
Outra coisa que era uma dor, há uns anos atrás, e que agora já se faz com um package, era de direct uploads do browser para S3.
É, já usaste este package fixo para isso?
Já existe, acho que no YouTube estamos a usar.
Na altura. Nós estávamos a falar que o Zdenko fez. Na altura.
Ele fez, mas a usar o package, o XAWS ou assim, penso eu.
Estás a falar do XAWS, ok.
Na altura, eu implementei o mecanismo de assinaturas todo no controller para isso, porque não havia.
Eu lembro
disso. E foi uma dor, mais ou menos. Ficou a funcionar.
Implementei aquela cena de derivar endereços em Elixir, mas não confiava em mim. Mas funcionou.
Não, dizeres que não confiavas em ti e termos isso a funcionar em JavaScript?
Não, calma, em JavaScript não. Eu não implementei aquelas matemáticas todas.
Certo.
Era TypeScript, que era para ser mais...
Era TypeScript, sim. A verdade é que TypeScript foi uma salvação.
É verdade.
Vamos todos assumir. Toda a gente olhar para baixo e tipo, é triste, ou pá, é verdade.
Não, é verdade. Mas vamos deixar isso para outro episódio.
Sim, sim.
Eu vou aqui admitir que o último projeto que tive a fazer assim em off time, precisava de uma coisa rápida para gerar SVGs e pensei, meter JavaScript nisto, que depois meter o React a fazer render das SVGs. Tem bocado. E para muita pena minha, muita dor, JavaScript ali foi a melhor tool. Eu gostava muito que não fosse, não é uma linguagem que eu aprecie assim tanto, mas lá. Uma pessoa tem de reconhecer quando o ecossistema cresce bem à volta de uma ferramenta destas.
E vamos usar mais elixir?
Sim.
É?
Eu não pretendo sim. parar de usar.
Será? Será que vai ser uma coisa nova agora?
Eventualmente sim. vai ser uma coisa nova. Estás a perguntar o quê? Se vai ser elixir para sempre e vou fazer uma tatuagem? É. Opa, acho que não.
Não és ou menos não.
Ok.
Okay, o que é que vale uma tatuagem?
O que é que vale uma tatuagem?
Imagina, há um bocado tínhamos ali aqueles chouriços que é de fracos e o Chico deu-me...
O fruto da Tailândia.
Sim, sim. Que era, e o Chico deu-me um spell slot level 3 se eu comesse um bocado. E eu comi. E tinha um spell slot level 3 e não me soube assim tão mal quanto isso.
Um spell slot level 3, crianças, é uma nerdice para Dungeons and Dragons. Que é uma nerdice só por si mesmo. Ok?
Valeu a pena.
O Gabriel é um nerd, é o que estamos a dizer.
O Pedro também joga.
O Pedro joga, mas o Pedro sabe ter uma conversa que não inclua spell slots level 3.
Simplesmente a partilhar uma
história. Aparentemente não sabes, porque estás a...
Os vistos, né? Já sabi.
Mas, o que é que estávamos a falar?
E o Broadway, quem usou?
De usar elixir para todo sempre.
Sim.
Até... O Broadway não usei, não. Usei os outros todos que eles fizeram.
O Broadway foi aquele que eles lançaram. Estava na elixir.
Era aquilo da...
Eu
não estou a lembrar.
É por cima do flow. Eles fizeram o Gen Server, depois o Gen Stage, depois o Flow por cima do Gen Stage e agora o Broadway por cima do...
Já me lembro, Broadway. Ok. Eu estava na dúvida que havia aquela ferramenta que eles puseram by default no Phoenix inicialmente para gerir os assets, que era também uma coisa que...
Ah, o Branch?
Ah, o...
Era
o Branch, sim.
Era o Branch?
Acho que era. Não é a mesma que usou o Ember? Acho que era.
Sim. Pensei que era uma... Pensei que aquilo que estavas a dizer era essa ferramenta.
Não.
E o Branch era o default?
Não, é o Webpack.
Não, é o Webpack.
Já...
Não tenho feito Phoenix, não tem nada.
Welcome to 2020.
Não, welcome to 2080, para aí.
Bem, mas but we moved along.
2080?
Acho que já foi.
2018.
Ah, 18, ok. Ou isso, tá pronto. Se queremos agora ser assim tão precisos.
Pensei que 2080 e não estamos a fazer Alex.
Aquele inglês, depende, se ainda cá estiver, espero que já haja um ferramentas melhores. Mas o Broadway, eu gostei muito do Broadway e não fiz nada com o Broadway. Ah, não fiz alguma coisa com
isso. Não tive.
Não tive esse case, por acaso.
Eu gostei muito da ideia. Agora, se calhar. É aquelas coisas, é preciso um use case para isto.
Certo. Muito bonito. E meetup de Elixir. Aquele plug.
Não sei.
Shameless plug.
Não sei, por acaso, não ouvi falar nenhum. Há algum aqui por perto?
Acho que sim.
Eu vou.
Agora fala-me mais sobre isso.
Eu vou abster-me de falar disto, visto que não tenho entrada em nenhum.
Certo. Não, mas por acaso temos, ou menos é que organiza. Que tu nunca foste?
Nunca fui?
Já foste, mas não foste para a A2.
Já não vais para a A2.
Não vais para a A2.
Se aprende a falar português.
O português está com
isso. Ao menos foi em inglês que falhei.
Certo,
não
certo.
Foste para a A2.
Não foste para a A2.
Eu acho que eu ia encerrar aqui para o que agora.
Certo, conta com uma piada no final.
É, mas temos um meetup.
Beam User Group.
Braga Beam User Group.
Braga Beam.
Bug.
Braga Beam, mas nunca ninguém veio falar de outra coisa que não é Elixir. Portanto, é um Beam User Group em que a única coisa da Beam que temos para falar é Elixir.
Certo.
Por isso, isto é um convite a quem tiver coisas de Erlang e outras variantes qualquer que corram na Erlang VM, venha e conte coisas.
Sim, é mandar um e-mail para miguel@sabijol.com.
.com.
Já
mudámos o domínio há 2 anos.
Não interessa.
Tanto como ele disse, gabriel@savigil.com é o e-mail.
Ok. Acho que vamos acabar aqui, não é?
Parece-me que sim.
Bem, adeus então.
Um adeus e até amanhã.
Um adeus, um abraço.
Adeus e até à próxima.